Salmo de número 51, eu irei ler e vocês acompanham comigo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Bate-seba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu quero me deter na exposição apenas até o verso 15. Mais uma vez, peço a vocês rapidamente, curvem a sua cabeça e peça para que o Senhor fale contigo. Eterno Deus, a tua palavra foi lida, e o nosso coração está desejoso de ouvir a tua voz, Pai. Então, me use nessa noite. Fale, meu Deus, ao coração do teu povo, fale também ao meu coração, Pai. Abra o nosso entendimento, ó Deus, que a tua presença, que é real neste lugar, ela se torne a cada instante mais perceptível a nós, ó Deus, em nome do teu filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Natã foi até a presença de Davi com a seguinte história. Havia numa cidade dois homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico possuía inúmeras ovelhas e gado. O homem pobre possuía apenas uma ovelhinha, que ele comprara com muito custo, que ele criava à roda de sua mesa. Ela comia do seu prato e ele a tinha como muito preciosa. Vindo um viajante até a casa do homem rico, este não quis pegar das suas crias para sacrificar e dar a esse homem de comer. Ele foi até o homem pobre, pegou a única ovelhinha que ele tinha, a sacrificou e deu a este homem. O rei Davi ouviu essa história e imediatamente ele se enfureceu ao ponto de dizer: quem é este homem? Tragam-o até aqui, porque ele deve ser morto imediatamente. Agora eu imagino, Davi, ele ficou espantado, surpreso, porque o profeta Natã, um homem corajoso, ousado, imagino eu, aponta agora o dedo na face de Davi e diz: você, Davi, é este homem. Você é este homem, Davi. Então, nesse instante, Davi tem a sua consciência despertada acerca dos pecados que ele havia cometido contra Deus. Então, imagino eu, ele se retira, vá para um local de oração e começa, em pranto, em choro, em lamento, a orar ao Senhor. A orar ao Senhor, demonstrando o seu arrependimento. Essa oração de Davi é a que está exatamente registrada nesse salmo. Davi precisou ser confrontado pelo profeta para enxergar tamanha maldade que ele havia cometido. E com esta oração de Davi, meus irmãos, nós podemos tirar algumas lições preciosas a fim de aplicarmos na nossa vida de oração. Davi, inicialmente, quando ele se retira para a oração, ele vai agora diante de Deus e a sua súplica inicial é: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque agora eu reconheço que eu pequei contra ti. Vamos rapidamente recapitular os pecados de Davi. Davi, a Bíblia vai nos dizer que nos tempos em que os reis de Israel saíam para as batalhas, ele decidiu ficar no seu palácio. E em um momento de ócio, ele foi dar uma volta pelo alpendre do palácio, e de longe ele avistou uma mulher desnuda tomando banho. Naquele instante, os seus olhos desejou aquela moça. Ele mandou um de seus servos a trazer até a sua presença. E então ele se deita com essa mulher. Ele despede essa mulher depois. E alguns dias, chega a notícia. Bate-seba, a mulher a qual ele se deitou, esposa de Urias, estava grávida. Mas detalhe, Urias estava na batalha que Davi também deveria estar. E aí Davi começa então a tramar um meio de encobrir, de esconder o seu pecado. É propício, meus irmãos, eu abrir um parênteses aqui para dizer algo muito importante. Nós até conseguimos esconder os nossos pecados uns dos outros. Mas nós não conseguimos encobrir os nossos pecados aos olhos daquele que tudo vê. E Davi, nesse instante, foi tão ingênuo que ele achou que ele conseguiria ter êxito nisso. Ele começa a sua primeira tentativa. Ele manda chamar, então, Urias das batalhas. Urias vem até a presença de Davi e Davi fala: Urias, agora vá para a sua casa e deixe sua esposa. Urias se despede de Davi, mas no dia seguinte chega a notícia: Urias não foi para sua casa. Davi então tenta a sua segunda investida, ele chama Urias novamente, agora ele embriaga Urias e fala: Urias, agora retorna para sua casa e deixe com a sua esposa, tenha um momento de lazer. Urias mais uma vez não vai para sua casa. Agora Davi, meus irmãos, ele faz algo que, se me permitam dizer, diabólico. Porque isso não procede de Deus, isso não procede de um servo de Deus. Davi escreve uma carta e manda pelas mãos de Urias a Joabe, comandante do exército, com o seguinte escrito: coloca Urias à frente da batalha para ele ser morto à espada do inimigo. E de fato, isso acontece. Agora Davi consegue o que ele queria, ele encoberta o seu pecado, agora a esposa de Urias é a sua esposa e mora no seu palácio, agora Davi pode se assentar no seu trono e descansar seguro, porque ele teve êxito naquilo que ele planejou, meus irmãos, só que não, porque como foi lido aqui nessa noite, no Salmo de número 32, que é paralelo, que é contexto a esse salmo, Davi, ele vai fazer uma declaração impressionante. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos dentro de mim, pelo que foram constantes os meus gemidos. Quando nós lemos esse texto, a impressão que nós temos é de que o profeta Natan foi até Davi imediatamente após ele ter pecado. Só que quando nós lemos e entendemos na perspectiva da cronologia bíblica, o arrependimento de Davi aconteceu aproximadamente 9 meses depois do seu pecado. Enquanto isso, ele não confessou o seu pecado. Enquanto isso, ele experimentava uma amargura de alma, uma angústia, uma tristeza que ele descreve como o seu interior sendo exprimido. Como neste salmo ele descreve, no verso 8, faze-me ouvir júbilo, para que exultem os ossos que esmagaste. A mão de Deus estava sobre Davi, mas neste contexto específico, era para o espremer, era para o oprimir, a fim de que ele se arrependesse dos seus pecados. Davi experimentou dor, Davi experimentou sofrimento, porque ao invés de correr para Deus, ele corria de Deus, ele fugia de Deus. Ele não se arrependia, ele não se curvava, ele não confessava os seus pecados. Por isso o seu clamor inicial é agora: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. E ele usa algumas palavras que expressa O reconhecimento de que ele estava contaminado, impuro, manchado pelo pecado. No verso 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No verso 7, mais uma vez, ele usa essa linguagem: purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi está nos mostrando que o pecado de fato manchou a sua vida, trouxe corrupção sobre ele. Ele se sentia impuro, ele se sentia sujo, ele se sentia indigno, e ele vai diante de Deus com a oração: me perdoa, Senhor, mas também me lava, me purifica, me torne limpo novamente na tua presença. E Davi continua, meus irmãos, a sua súplica é para que o Senhor o perdoe, porque ele pecou contra Batseba, ele pecou contra Urias, mas ele pecou contra Deus. Ele confessa os seus pecados, a qual nós podemos chamar de pecados atuais, os pecados externos, os pecados manifestos. Ele está pedindo perdão. Mas Davi, ele tinha na consciência de que os seus pecados também não se limitavam a esses atos que ele havia cometido. O seu pecado estava na sua natureza. Ele nos diz isso quando ele confessa, no verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Davi agora reconhecia também que ele era de fato um pecador, desde o ventre da sua mãe, desde o ventre da sua mãe. Meus irmãos, Davi, ele fez algo terrível diante dos olhos do Senhor. Mas ele, diante disso, tomou uma postura a qual nós podemos imitar, que é: diante das nossas quedas, diante das nossas falhas, devemos imediatamente ir até a presença de Deus e pedir: Senhor, nos perdoa. O pregador Paul Washer, certa feita, perguntado sobre quando um pecador deve se aproximar a Deus e pedir perdão após o seu pecado, ele diz: imediatamente após ter pecado. Ter pecado. Há pelo menos duas aplicações aqui, meus irmãos. Primeiro, nós devemos vigiar, meus irmãos. Devemos estar constantemente vigilantes para que não caiamos em tentação. Em um momento onde Davi deveria estar na batalha, ele preferiu o ócio e ele acabou em um momento de tentação, vindo à queda. Nós temos que tomar cuidado, porque o pecado constantemente nos assedia, as tentações nos assediam constantemente. Devemos correr do pecado, devemos correr dos atos pecaminosos, meus irmãos, que muitas vezes praticamos. Uma segunda verdade aqui: mesmo que você se pergunte, mas espera aí, eu não tenho feito coisas tamanhas como as que Davi fez, nós devemos reconhecer que nós temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza, meus irmãos, ela aponta para algo muito belo, que é o fato de que nós temos essa natureza, mas nós podemos agora olhar para Cristo Jesus, para o sacrifício dele na cruz do Calvário, e entender: há poder no sangue de Jesus para nos lavar, para nos remir, para nos santificar de todo o pecado. Davi, quando ele pede para que o Senhor o limpe, o lave, o purifique, ele nos ajuda a entender que isso, o sangue de Jesus, nos faz sobre a nossa vida. Quando nós pecamos, meus irmãos, quando nós reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, nós não precisamos mais nos desesperar e nem ficar desamparados. Nós temos um Deus a qual nós podemos chegar aos seus pés e pedir: Senhor, me perdoe, Senhor, me purifique, Senhor, me limpe, porque eu reconheço que eu sou pecador e eu tenho pecado contra ti. Davi faz isso, meus irmãos, mas ele faz isso também na consciência de que o Senhor de fato é poderoso para o limpar e para o perdoar. E ele vai afirmar isso no passo seguinte que ele nos ensina sobre a sua oração. Ele pede a Deus para que Deus o perdoe, mas ele não para por aí. A partir agora do verso 10 ao verso 12, ele vai pedir para que Deus o mude, para que Deus o transforme. Ele diz no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como eu disse, o pecado havia o manchado, Ele cedeu à tentação porque, em alguns momentos, ele cedeu à vontade pecaminosa de seu coração. Davi, agora na presença de Deus, ele reconhece isso, que ele precisa receber de Deus um novo coração. O conceito bíblico de coração é o nosso ser interior, o nosso ser interior. E Davi, ele nos ajuda ainda a entender isso quando ele diz, usando uma expressão que nós podemos entender, que é sinônimo. Ele pede não só um novo coração, ele pede também a Deus um espírito inabalável, um espírito que não vacila, um espírito que não vem a quedas, um espírito que não se inclina e cede às vontades da carne, um espírito forte, um espírito disposto a glorificar a Deus, um espírito disposto a fazer a vontade de Deus, um espírito disposto a correr do pecado e a buscar a santidade de vida. Davi está pedindo, Senhor, olhe para o meu interior e me faça um novo homem na tua presença. Me faça um novo homem na tua presença. Meus irmãos, quantos de nós, na nossa caminhada cristã, lutamos contra alguns pecados que persistem em nos seguir, que persistem em manchar a nossa vida? E muitas vezes nós lutamos, nós esforçamos, mas esses pecados persistem. E nós oramos a Deus para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos lave, mas há alguns momentos que parece que isso não é o suficiente. Davi está nos ensinando que a nossa oração precisa ir além, e nós precisamos pedir a Deus também que o Senhor nos mude, o Senhor nos transforme, a fim de que nós, de fato, tenhamos a capacidade, o poder do alto, para andar na presença dEle em fidelidade. O Senhor tem poder para nos transformar. O Senhor tem poder para mudar o nosso coração, para arrancar desejos pecaminosos, para limpar a nossa mente de pensamentos impuros, para limpar os nossos lábios, para reverter, para mudar desejos que não são compatíveis à sua palavra. Mas se nós acharmos que nós podemos conseguir isso sozinho, pode ter certeza, nós iremos falhar. Nós dependemos de Deus e nós temos que vir a essa outra presença e esperar dEle essa mudança e buscar nele essa mudança. Davi faz isso, meus irmãos. E enquanto ele fazia isso, ele nos mostra algo também muito precioso. Quando ele diz no verso 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Davi, eu imagino que nesse momento ele estava em choro. Ele estava desesperado. Por quê? Porque ele está pedindo algo muito precioso. Ele estava pedindo algo baseado também na sua experiência. Davi foi o homem que testemunhou o que acontece na vida de alguém quando Deus retira-lhe o espírito. Lembra de Saul? Deus retirou o espírito de Saul. E a Bíblia vai nos dizer que espíritos malignos passaram a atormentá-lo. Davi testemunhou isso. Davi temeu então e pede, Senhor, não me retires o teu Espírito Santo. No verso 12, quando ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi está fazendo mais uma declaração que nos ensina uma lição muito preciosa. Os pecados de Davi haviam roubado dele a beleza das coisas espirituais. O pecado faz isso conosco, meus irmãos. O pecado nos cega, o pecado cauteriza a nossa mente, o pecado, ele corrompe o nosso coração, o pecado, ele nos engana, o pecado, ele nos arrasta a cada dia mais para um abismo profundo, aonde nós só enxergamos trevas e trevas. O pecado tira de nós a empolgação de vir à igreja. O pecado tira de nós a emoção de estarmos na presença de Deus em oração. O pecado rouba de nós o desejo de ler a sua palavra todos os dias. E o pecado, ele nos engana a fim de nos ensinar que o erro não está em nós, está no nosso irmão. E nós começamos a dizer, eu não vou à igreja porque eu estou com um problema com aquele irmão tal, eu não suporto ele. Oh, meus irmãos, não só aqui, mas em diversas partes das Escrituras, Deus nos ensina que o pecado é abominável demais. que o pecado é terrível demais, meus irmãos. O pecado, ele nos engana porque ele nos oferece momentos de prazer. É prazeroso muitas coisas que ele nos oferece. Mas depois a dor é tão longa. A dor depois persiste por tantos dias. Não foi assim com Davi? Algumas horas de prazer em um leito se transformaram em meses de lamento, de choro, de tristeza, de angústia. O Senhor nos chama para viver uma vida de santidade. E isso é um privilégio, meus irmãos. Isso é um privilégio. Às vezes, a palavra de Deus é dura conosco acerca do pecado. Aliás, sempre ela é dura conosco acerca do pecado. Às vezes Deus fala forte ao nosso coração, Ele nos exorta, Ele nos disciplina, mas porque um pai ama o filho e Ele disciplina o filho. É porque Deus, Ele não nos quer ver sofrendo nos nossos atos pecaminosos, Ele nos quer ver em júbilo na sua presença e experimentando cada vez mais dela e de santificação. Davi ficou muito tempo sofrendo por conta do seu pecado, mas agora, tendo a sua consciência despertada, ele não perde o seu tempo. Ele vai até a presença de Deus e pede: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Será que tem alguém no nosso meio que, quem sabe, disse ao Senhor: Senhor, lembra aquele tempo que eu tinha contigo, de oração? Alguns de nós acabam dando o nome para esse tempo como o primeiro amor, aquela época, Senhor, que eu tinha tanta empolgação de ir à tua casa, que eu lia a Bíblia em cada momento que eu tinha, que a todo momento eu queria orar que nem Daniel, de manhã, à tarde, à noite, todo instante, Senhor, era tão bom. Mas o que aconteceu comigo, Senhor? Eu já não oro mais como antes, eu já não tenho tanta alegria de ir à tua casa, a tua palavra eu restrinjo ela a ler apenas um verso, quem sabe, um dia ou outro, quem sabe se eu de fato li na semana. O que está acontecendo comigo, Senhor? O pecado nos rouba isso. O pecado nos rouba isso. Precisamos vir diante de Deus e pedir: Senhor, me muda, me transforma, me dê um coração mais desejoso pelas tuas coisas, me dê um espírito perseverante, porque eu quero experimentar o melhor de Deus para a minha vida. Este ano foi estabelecido nessa igreja como o ano do fortalecimento. Uma igreja forte é uma igreja que foge dos pecados, uma igreja forte é uma igreja que busca a santidade. Não é possível ser uma igreja forte sem ler as escrituras, não é possível ser uma igreja forte sem muita oração. E com permissão do pastor, eu quero clamar à igreja. Ou por que as nossas reuniões de orações são tão escassas? Será que nós estamos virando cristãos que não precisam mais de orar? Será que nós vamos ser fortes se nós não orarmos? Será que nós vamos saber educar bem os nossos filhos no caminho do Senhor se nós não orarmos? Será que nós vamos ser bons esposos, boas esposas, se nós não orarmos? Se está te faltando isso, meu irmão, peça a Deus, porque não há ninguém tão poderoso que Ele que possa te dar. Peça a Ele com fé, porque Ele pode mudar. O poder está nele, o vigor está nele, a força está nele para fazer isso de fato na nossa vida. Davi faz isso, meus irmãos, e ainda assim não é o bastante. E aí talvez você pode dizer: Rafael, eu tenho experimentado momentos muito bons, agradáveis na presença de Deus, eu tenho experimentado mudanças na vida de Deus, então eu estou em uma condição muito boa. Davi nos ensina que, peraí, Deus ainda pode fazer mais na nossa vida. E ele passa então a orar do verso 10 ao verso 12 para que o Senhor o use. Para que o Senhor o use. Ele quer o perdão de Deus. Ele quer ser mudado por Deus. Mas espera aí, ele não quer parar por aí. Ele quer que o Senhor também o use nas suas mãos. Ele quer que o Senhor o use. E ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Ele quer ser restaurado por Deus, porque ele quer chegar à presença de Deus e, de fato, adorá-lo e fazê-lo do nome dele conhecido. Davi está nos mostrando que a nossa vida é uma vida constituída de muito significado. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. O propósito da nossa vida é fazer de Deus conhecido em todas as nações. E é para isso, meu Deus, meus irmãos, que Deus nos chama para abandonar o pecado, para buscar mudanças na presença dEle, para que na presença dEle possamos ser instrumentos nas suas mãos para a sua glória. O Senhor quer nos usar, meus irmãos. O Senhor quer nos usar neste ano. O Senhor quer continuar ouvindo de nós, dos nossos lábios, louvores e adoração a Ele. E Ele quer ouvir de nós também o Evangelho. O Evangelho sendo pregado àqueles que estão ao nosso redor. Eu quero terminar, meus irmãos, trazendo à nossa memória o texto da Grande Comissão. Mateus 28, a partir do verso 18. O texto vai nos dizer que Jesus, Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Toda autoridade foi dada a Ele. Isso é para nós, que eu digo, como um estímulo. Porque saber que nós servimos a Jesus e Ele é um Deus poderoso, isso tem que nos trazer muita força, muita coragem, muita ousadia. É nos dado, então, também uma ordem, porque Ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Não é, meus irmãos, uma escolha, algo que nós decidimos se nós vamos fazer ou não. É uma ordem. E por fim, meus irmãos, é nos dado uma promessa. E a promessa é, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus prometeu que estaria conosco. E Ele está conosco a todos os instantes, meus irmãos. Para nos amparar, para nos fortalecer, para nos levar em arrependimento nos momentos necessários, para nos fazer chorar e prantear por conta dos pecados que nós temos cometido e abandoná-los de uma vez por todas. Ele está conosco para nos amparar, para nos sustentar em sua presença e nos dizer, ei, eu estou aqui, pode continuar orando, porque eu vou transformar o seu coração. E Ele está conosco também para nos encher de coragem e dizer, vá pelo mundo afora e fale do meu nome e pronuncie o meu evangelho, porque eu sou Deus capaz de pôr nas suas bocas as palavras que você precisa dizer. Que neste ano, meus irmãos, abramos a nossa boca também para pregar o Evangelho de Jesus e ver vidas se convertendo a Ele. E vidas se convertendo a Ele. Quero te convidar mais uma vez a uma oração. Peço que você curve a sua cabeça e ore. Se Deus falou ao seu coração, converse com Ele, agradeça a Ele. Se tem alguns pecados, tente assediado, fale com Deus nesse instante, peça perdão a Ele, pede para que Ele arranque isso do seu coração e que Ele de fato te mude. Se você tem de fato experimentado momentos agradáveis na sua presença, peça a Ele então agora que Ele te use, que Ele faça de você um instrumento nas suas mãos, que Ele te dê ousadia, coragem, que Ele te leve a falar do Evangelho aos seus vizinhos, aos seus colegas de trabalho, a tantas pessoas que precisam estar ao seu redor. Eterno Deus, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, porque a Tua palavra, ela fala ao nosso coração. E nós entendemos, meu Deus, que mesmo quando o Senhor nos exorta, o Senhor está dando sinal do Teu amor para conosco. O Senhor nos ama demais. O Senhor nos ama demais ao ponto de até mesmo, se for necessário, nos disciplinar, assim como fez com Davi, pesar a Tua mão sobre nós, para que nós abandonemos o pecado e busquemos santidade de vida, Deus. O Senhor nos ama demais e nos ensina que o Senhor é um Deus poderoso para fazer um transplante de coração. Tirar o nosso coração que às vezes está desejoso de coisas pecaminosas e plantar um coração desejoso pelas suas coisas, Pai. O Senhor é o Deus que pode restituir a alegria do nosso coração. A alegria concernente às tuas coisas, meu Deus, pode restaurar o nosso fervor, a nossa espiritualidade. Nós a ti buscamos por isso, ó Deus. Nós queremos receber do Senhor avivamento. Nós queremos receber do Senhor fortalecimento, ó Deus, para viver na tua presença. E nós não queremos apenas nos contentar com isso, com as nossas mudanças. Nós queremos ser instrumento nas suas mãos para levar essa mudança a quantos, meu Deus, tivermos a oportunidade, para compartilharmos a esperança do Evangelho, para que muitos experimentem aquilo que o Senhor tem dado a nós, aquilo que temos o privilégio de experimentar, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, porque nós carecemos e dependemos do Senhor. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho, Pai. Amém.